Vamos estudar a palavra de Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos numa série de mensagens, caminhando versículo por versículo na carta aos Coríntios. Hoje nós estamos chegando no capítulo 7. Já estamos no capítulo 7 da carta. E esse capítulo tem uma mudança na carta a partir de agora. A partir de agora, Paulo vai responder perguntas que eles fizeram por meio de cartas. Agora é como se fosse aquela caixinha do Instagram, que a pessoa abre para fazer perguntas, e aí sempre vem as perguntas, né? Quando é pastor, é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo outro? Normalmente as perguntas que vêm nessas caixinhas é em tom de saber qual é a vontade de Deus proibindo ou liberando alguma coisa. E é justamente isso que eles vão fazer o resto da carta, perguntas. Mas é muito legal ver a resposta que Paulo vai promover, porque as respostas, elas estão ligadas com princípios e não com ordens. Isso aqui é legal demais. Paulo não vai dar nenhuma resposta. Isso é pecado, isso não é pecado. Faça dessa forma, não faça dessa outra forma. Não vai fazer isso. Paulo vai gerar vários princípios, vai fazer o pessoal a entender que a vida cristã não é uma vida de regras. A vida cristã não é uma vida de lei, de pode e não pode. A vida cristã é uma vida de liberdade e uma liberdade constituída a partir de princípios do reino de Deus. E é isso que vai acontecer aqui. Paulo vai nos ensinar a olhar a história, olhar as coisas por meio dos princípios. Por isso, a primeira pergunta está ligada com o casamento e o celibato. Eles vão perguntar para Paulo sobre celibato e casamento. Você vai ver que interessante as respostas do apóstolo Paulo. Estão comigo? 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: agora, quanto às coisas sobre as quais me escrevestes, percebeu? Então, até aqui, Paulo está expondo a sua posição em várias questões que ele ouviu falar da igreja. Agora, ele vai responder perguntas. Com relação àquilo que vocês me mandaram, me escreveram, eu quero começar a responder. Ou seja, é bom que o homem não tenha relações com mulher. É bom que o homem não tenha relações com mulher. Por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua mulher e cada mulher o seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher e, do mesmo modo, a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia, digo isso como concessão e não como mandamento. Olha só. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Vamos começar a falar sobre essa primeira questão levantada pelos irmãos lá na Grécia. Respondendo a perguntas. A partir de agora, Paulo passa a responder questões levantadas pelos irmãos de Coríntios. Preste atenção nisso aqui. Como não sabemos quais foram exatamente as perguntas, precisamos, a partir das respostas, tentar construir todo o diálogo. Entendeu isso? Nós não sabemos as perguntas. Então, essa parte da carta parece fácil, mas não é fácil. É como se você tivesse Antigamente tinha como você pegar o telefone na extensão e ficar ouvindo a conversa, né? Você pegava a extensão e ficava ouvindo a conversa. Lá na minha casa, onde eu morava lá quando era moleque, a gente pegava e ouvia a extensão. Só que ali tinha um problema. Você só ouvia a pessoa falando daqui, você não ouvia a pessoa falando de lá. Então eu sempre ouvia, quando principalmente a escola ligava em casa, que não era assim tão frequente, era cada dia sim, dia não, ligava para falar, eu ouvia, só que eu ouvia só a minha mãe falando. E eu tentava imaginar o que é que o pessoal da diretoria estava passando, comunicando as informações para depois eu dizer que era tudo mentira, certo? Então, mas eu estava ali e eu ficava tentando construir qual eram as acusações que estavam fazendo contra mim, porque a escola sempre foi cruel comigo, né? Eu sempre fui bom aluno, tudo mais, mas foram cruéis comigo. E a minha mãe sempre falando lá, e eu ouvia só a minha mãe. É exatamente isso que está acontecendo na carta aqui. Nós só estamos ouvindo Paulo. A gente está vendo as respostas que ele está dando. As perguntas feitas a gente não tem aqui. Por isso essa parte da carta, ela não é fácil de interpretar. Ela parece fácil, mas ela não é, porque ela depende de uma construção a partir de perguntas que nós não temos. Mas nós sabemos que ele está respondendo a perguntas. Outra coisa que a gente sabe é que o tom da conversa não é muito suave. Paulo está aqui argumentando com uma igreja que está contestando a sua autoridade, uma igreja que está desafiando a sua fé, desafiando o seu apostolado. Então nós estamos aqui contestando, olhando uma carta que é contestativa. No entanto, Paulo irá propor vários princípios cristãos práticos, todos embasados pela ideia que vai permear o capítulo 7. Permaneçam como estão. Esse é o princípio básico desse capítulo. Se você está casado, não precisa deixar de ser casado para melhor servir a Deus. Se você está solteiro, não precisa se casar para servir a Deus. Melhor. Se você está trabalhando, se você está escravo, se você está... Ele vai pegar todas as situações desse capítulo. E o princípio básico é o seguinte: na realidade que você está, você pode servir a Deus de uma forma muito boa e proveitosa. Não é uma condição que determina que você é mais espiritual ou não que a outra pessoa. Não é porque a pessoa é casada que ela é mais espiritual do que você. Não é porque uma pessoa não é casada ou é solteira ou sei lá o quê, porque ela é mais espiritual que você. Não é. O princípio que vai permear todo esse capítulo está aí na tela. Permaneça como você está e sirva nessa condição, para que desenvolvam a sua fé em um contexto cheio de pressão social. Aqui é um contexto muito difícil. E olha só que interessante. Nós temos visões sobre o casamento que estão permeando ali Corinto. Por isso Paulo vai responder essa pergunta. Talvez a pergunta seja: para alguém que está casado, é mais difícil ser um servo de Deus? Quem está casado precisa largar a sua esposa para servir a Deus? Quem está solteiro deve não casar para servir a Deus? Talvez as perguntas girassem em torno disso, do casamento. O como o casamento é bom ou não no serviço a Deus. Estar casado é um limitador ou estar solteiro é um limitador? Essa talvez seja a pergunta. Mas aqui nós precisamos levantar, então, quais são as visões que circulam ali em Corinto em torno do casamento? O que é que eles estavam pensando, dizendo sobre o casamento? Existiam várias propostas circulando nesta época a respeito desse tema, casamento. Entre os judeus ortodoxos, clássicos, hebreus de hebreus, não casar era uma condição pecaminosa. Olha que interessante. Então, judeu entendia que alguém que não se casasse estava em pecado, porque não estava cumprindo o mandamento de Deus. Olha que visão interessante. Entre os essênios, que também são judeus, mas é um grupo de judeu que não morava na cidade, porque eles achavam que a cidade era muito pervertida, então criaram uma comunidade essênica separada, já é o contrário. O celibato, e a palavra celibato significa abstenção de casamento, abster-se de relação sexual. Celibatário é alguém que abriu mão de se relacionar com alguém em termos amorosos, sexuais. Os essênios diziam que o celibato e a rejeição do casamento era algo muito bom e forte. Se você é um celibatário, se você abriu mão de casar, se você abriu mão de ter uma relação com alguém afetivamente, você está mais apto para conhecer as coisas de Deus. Olha só, dois grupos judaicos, opiniões completamente opostas. Entre os romanos, que eram quem governavam naquele momento, era um império que sobrepunha, havia até uma lei de Augustus, 18 antes de Cristo, em que taxava, olha só, criava imposto, os que não casavam, e os que se casavam e não tinham filhos, também pagavam imposto, porque os romanos estavam querendo aumentar a população romana, o cidadão romano. Então, se era cidadão romano, tinha que casar, se não casava, pagava mais imposto. E se casava e não tinha filho, pagava imposto, né? Percebe? Olha só o incentivo estatal para encher aquela região de romanos. Essa era a visão clássica dos romanos. Gregos agora. Nós estamos em Corinto, uma cidade grega. Haviam os que diziam que o casamento era uma distração e também uma forte ênfase ascética. Aqui é muito legal, porque o ascetismo grego, a visão ascética, vai permear o cristianismo. A visão ascética vai entrar na história do cristianismo. E nós vamos ter monstros, e aqui o termo monstros é positivamente, cabeções também positivamente, fortes teólogos que vão comprar a ideia do ascetismo. E aí, até hoje, no meio cristão, o ascetismo é uma coisa bem vista. E o que é esse tal ascetismo? O que é isso? A palavra vem do grego asceses, que significa exercício, treinamento, a ideia de estar perseverando, estar treinando, estar insistindo. Em quê? Entre os filósofos gregos, era uma forma adequada e equilibrada de se viver. Treinar para viver. Como? Sócrates, Platão, Epicteto, pensadores gregos, afirmavam que a sabedoria e a virtude eram derivadas desse treinamento, desse exercício. E o que é esse treinamento e esse exercício que gera virtude e gera sabedoria? O que é? O treinamento para alcançar a iluminação espiritual. Purificar a mente e o corpo para evoluir e chegar no divino. Então, ascético é negar as coisas do corpo, prazeres do corpo, para você poder crescer espiritualmente. Para você contemplar a Deus, contemplar o divino, você precisa negar tudo da sua carne. Qualquer tipo de prazer é negado. Por quê? Porque o importante é investir no crescimento da iluminação da sua alma, da sua mente. Você só vai conhecer a Deus quando você negar a carne. Isso é ascetismo. Lembra que semana passada nós falamos da importância do corpo? Lembra que nós falamos da importância do prazer? Coisas boas de Deus? Aqui os gregos estão dizendo que essas coisas são atrapalham. Atrapalham. O que mais que o ascetismo falava? O ascetismo dizia que abrir mão dos prazeres, praticar o exercício de abandonar as coisas aparentemente boas dessa vida, desenvolvem a autodisciplina, fortalece a vontade e o domínio sobre o desejo, porque o desejo é mau, o desejo é pecaminoso, é coisa da carne. Lembra? Pensamento grego, a carne atrapalha o espírito. É um protesto a tudo que é materialista. E aqui nós temos o pensamento dos cínicos, que eram, aqui a ideia de cínico não tem a ideia de hoje, cínico. Cínico aqui tinha a ideia de cachorro, de um cara que vivia sozinho, vivia com o básico, negava as coisas materiais, porque o importante são as coisas da alma, as coisas do espírito. E os eremitas, que viviam em caverna, que não queriam se envolver com as coisas dessa vida, que é tudo pecaminoso. O ascetismo é muito forte aqui. O pensamento grego dizia, você quer ser um iluminado? Você quer ser um espiritual? Você tem que negar tudo do corpo. Você quer ser um líder? um exemplo de sabedoria, você não pode se envolver com a rotina do dia a dia. Você tem que se evitar, né, esse contato, contemplar. A contemplação era muito bem vista. Contemple ao divino, contemple as coisas, e aí sim você vai ter sabedoria. Platão, no livro dele chamado A República, que elabora uma cidade ideal, ele dizia que os governantes da cidade ideal deveriam ser as setas, ou seja, eles deveriam abrir mão dos prazeres, abrir mão do casamento, por exemplo, para dedicarem-se ao estudo e à contemplação. Só assim seriam bons administradores da cidade. Por isso, nós temos uma carta que talvez a pergunta seja essa. E a pergunta talvez seja essa primeira frase. Essa primeira frase não é de Paulo. Essa primeira frase talvez seja a frase da pergunta. É bom que o homem não tenha relação sexual com a mulher. É bom para quê? Para tudo. Para servir na igreja, para ser um bom mestre, para lidar com as coisas espirituais. É bom você não se envolver em casamento, porque senão você vai perder o foco. Então a pergunta parece estar ligada com essa frase. Não é bom que o homem toque em mulher. Não é bom que tenha uma relação afetiva para você ser um bom líder, um bom cristão. Essa é a pergunta. Isso, infelizmente, entrou muito assim forte dentro da igreja cristã. Por muito tempo, o cristianismo foi uma religião ascética. Agostinho, por exemplo, que é um monstro teológico, muito da igreja reformada bebe até hoje de Agostinho, dizia que o casamento ele é um mal, que o casamento ele atrapalha, que o casamento ele é pós-queda. Antes da queda, o casamento era bom. Mas depois que houve a queda, que houve o pecado, o casamento é uma coisa ruim, a relação sexual é algo ruim, e que foi afetada pelo pecado. Isso foi penetrando dentro da igreja. Interessante pensar sobre isso. Mas o que é que Paulo tem para nos falar, então, sobre essa pergunta? É verdade isso? É verdade que é bom que o homem não deve tocar em mulher? É bom que para você ser um bom líder você tem que abrir mão da sexualidade? É bom tudo isso? E sabe o que é mais interessante? Isso eu descobri essa semana, eu nunca tinha ouvido isso, mas eu consegui uma fonte interessante sobre a cidade de Corinto, fazendo uma pesquisa. Nessa cidade tinha um grupo de mulheres chamado Mulheres Escatológicas. E essas mulheres escatológicas, elas ensinavam que elas estavam num grau de espiritualidade já da eternidade, lá na escatologia do fim dos tempos. E elas argumentavam que elas eram iguais ao ensinamento de Jesus, que lá na eternidade não se casam e se dão em casamento. Elas eram seres angelicais. E essas mulheres escatológicas, elas eram casadas e estavam sendo ascéticas agora, abrindo mão da sexualidade, porque agora elas não mais se davam em casamento. Elas agora eram mulheres lá do fim dos tempos, eram mulheres espirituais elevadas, eram as mulheres que chegaram num grau de espiritualidade que não precisavam mais dessa sexualidade. Talvez por causa disso, homens crentes da igreja de Corinto estavam procurando as prostitutas do capítulo anterior. Você fica pensando, por que aqueles caras estavam procurando as prostitutas? Até prostitutas cultuais. E aí você tem uma informação como essa, de um grupo de mulheres dizendo que a sexualidade era pecado e que elas estavam num grau de espiritualidade elevada. E por isso elas abriam mão e agora elas eram celibatárias dentro do casamento. Olha que enrosco que nós chegamos na igreja em Corinto. E é interessante porque é um enrosco teológico. Perceba como a má teologia destrói pessoas. O ensinamento perverso, o ensinamento mal orientado da palavra de Deus, ele destrói pessoas. Por isso que não basta falar de Jesus. Falar de Jesus pode ser muito perigoso quando se fala de forma errada. Essas mulheres estavam argumentando todo o seu estilo de vida numa frase de Jesus Cristo, que não se dão em casamento. Lá de Lucas, quando Jesus ensina sobre a ressurreição. Elas pegaram uma frase de Jesus e criaram toda uma teologia que estava destruindo o casamento delas, destruindo toda a comunidade. E elas se achavam espirituais. O Queridos, essa é uma lição muito importante. Interpretar a Bíblia é algo muito importante para não ser enganado e para não destruir a sua casa, a sua vida, o seu corpo, a sua família. Porque má teologia destrói tudo, destrói tudo. E Paulo aqui está combatendo uma má interpretação da frase de Jesus Cristo. Então vamos ver o que Paulo vai falar então a respeito do casamento e do celibato. Vamos ver qual é a opinião de Paulo aqui então. É bom não ter relação, é a primeira frase ali da pergunta, né? Parece haver um entendimento entre os irmãos na Grécia que o casamento e a intimidade sexual era uma forma de se travar o crescimento espiritual. Alguém com um grau espiritual elevado jamais poderia ser casado. Por isso, os versos anteriores do capítulo 6 falam sobre a prostituição. Paulo não era um asceta. Olha que interessante. Ele não pregava o ascetismo, não dizia isso. Ao contrário, ele vai defender a sexualidade, o prazer e a vida cotidiana como também algo espiritual. Isso é fabuloso. O que Paulo vai ensinar aqui é revolucionário para a época. O que Paulo vai falar sobre a intimidade sexual dentro do casamento aqui é revolucionário. Ele vai dizer assim: isso é bom, isso é de Deus, e se você não fizer, aí que você está errado. É isso que ele vai ensinar aqui. Se você não tiver uma boa vida com o seu marido, se você não tiver uma boa vida com a sua esposa, sexualmente falando, é aí que você está errado. É isso que Paulo vai ensinar aqui. É o oposto do que eles estavam pensando. Porque a sexualidade dentro do casamento glorifica a Deus. É uma forma de louvar a Deus, de adorar a Deus. A sexualidade é algo de Deus para Deus. Parece estranho falar isso, né? Por quê? Porque a gente herdou um pensamento ascético, de que todo tipo de prazer não é cristão. Né? Falou de prazer, a gente se benze tudo, né? Porque a coisa não é de Deus. E Paulo vai dizer o oposto disso. Vamos olhar então a resposta de Paulo sobre o casamento e sobre o celibato. Vamos ver quais são as propostas aqui do apóstolo Paulo. Vamos ver se vai esse negócio hoje, está bem difícil. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Olha lá. Olha só essa frase de Lutero. Ele vai quando ele quer, ele é muito chato esse controle. Olha lá, ele vai duas vezes. Aí. Olha só. O matrimônio é uma obra e um estado divino, mas também uma cruz e um sofrimento, né? Olha que legal a frase de Lutero. Por quê? Por que ele está dizendo isso? É uma escola de fé e amor, paciência e humildade. Porque aqueles que estavam negando o casamento e a sexualidade estavam dizendo assim: nós estamos abrindo mão de algo bom, estamos sofrendo para crescer espiritualmente, estamos crescendo, e Lutero está falando o oposto. Você quer crescer de verdade? Você quer ser uma pessoa espiritual? Quer falar o que é sofrimento? Casa. Aí que você vai aprender tudo isso, né? Aprender a paciência, aprender amor, humildade. Você ser uma pessoa espiritual não é abrir mão do casamento, é você casar. Aí você vai entender o que é realmente uma vida espiritual. Porque alguém bem dentro do casamento é uma pessoa sábia, virtuosa, paciente, amorosa, bom líder. Esse é alguém, alguém que conseguiu pastorear a sua própria casa, cuidar do seu próprio lar. Entende o oposto? O cristianismo é o oposto do que eles estavam dizendo lá na Grécia. Opa, hoje eu estou apanhando bastante daqui. Então olha lá, vamos olhar então as propostas do apóstolo Paulo. Nos três versículos seguintes, 2, 3 e 4. Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher o seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher e, do mesmo modo, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. não vos negueis um ao outro. Olha que observação. A pureza da sexualidade. É isso que Paulo vai ensinar aqui nesses capítulos. A sexualidade é algo puro, é algo espiritual, é algo de Deus. E tem alguns princípios muito legais. Em uma bela construção textual, o apóstolo Paulo vai revelar por que os casados deveriam se manter no casamento para glorificarem a Deus e o servirem. Lembra da pergunta? É melhor abrir mão do casamento para melhor servir a Deus? Não! Permaneçam como estão. Eu glorifico a Deus quando eu abro mão desse tipo de prazer? Não! É nesse prazer que você glorifica a Deus. Essa é a proposta do apóstolo Paulo. Os princípios apresentados pelo apóstolo são revolucionários. Por quê? Porque eles destroem a visão que se tem da mulher, por exemplo. Por quê? Porque muitas vezes a visão que tem da mulher é que a mulher ela era um objeto do homem. Ela era usada pelo homem. A mulher ela tinha que cumprir a sua função sexual dentro da casa e ela não tinha direito nenhum dentro disso. O homem é que mandava. E o apóstolo Paulo quebra toda essa visão masculinizada daquela época. Ele vai colocar aqui princípios de cumplicidade, de complementariedade muito interessante dentro do relacionamento entre homem e mulher. Quais são os princípios? Mutualidade do casal, dever para com o outro, não só dever para si próprio, dever para com o outro e a autoridade complementar. Não é um dono do outro, não é um que tem autoridade sobre o outro, a autoridade é mútua. Isso é magnífico. Dizer que o apóstolo Paulo é machista é não ler a Bíblia. Porque dizer uma coisa dessa, para quem ele disse, no tempo que disse, isso aqui é revolucionário. O grau que ele construiu aqui do casamento é uma novidade assim tremenda. Não existe celibato no casamento. Isso é pontual. Se você está casado, você não pode ser celibatário. Não pode abrir mão do casamento para servir a Deus. Não pode, não pode. Não existe celibato dentro do casamento. Nesta área, homens e mulheres precisam estar bem resolvidos para que Deus seja glorificado. Vamos ver então esses princípios de mutualidade. Quais são esses princípios? Ele está dizendo, existe imoralidade fora. A imoralidade não é bem-vinda. Como ele já tinha explicado, você não tem que abrir mão do casamento e se realizar sexualmente fora, lá, prostituição, nada disso. A imoralidade é mal vista, não é uma desculpa. Por causa da imoralidade, você precisa ter homem, mulher, precisa casar, para que você não caia nessa armadilha, né? Não caia nessa armadilha. Os gregos diziam assim, não tem nada a ver. Casar é ruim porque você não vai crescer espiritualmente. Ah, mas o seu corpo, né, necessita, como dissemos semana passada, vai lá, faz alguma coisa na rua e volta e continua. Por quê? Porque o corpo, ele é mau. E nós vimos que não é verdade, o corpo é algo bom. Então Paulo está complementando a informação. A imoralidade é má, fuja da imoralidade. Tenha relação, se relacione, vincule-se a alguém, crie um compromisso, case. E como funciona dentro do casamento? Olha aqui a cumplicidade, a complementariedade. O marido cumpra a sua responsabilidade e a mulher cumpra a sua responsabilidade. Ou seja, há um compromisso mútuo, complementar. O homem cumpre a sua responsabilidade sexual para com a sua esposa, e aqui ele está falando de sexo claramente, e a mulher cumpre a sua relação íntima com o seu marido, mutuamente. É dever para com o outro. E a palavra é meio forte, né? Dever. E a ideia aqui é realmente de alguém que tem uma dívida a ser paga. E a dívida a ser paga, sabe qual é? É a ideia da sexualidade. É a ideia do amor, da cumplicidade, da parceria, do carinho, do afeto. Isso é um dever que você tem quando você casa. Se você está casado, o seu cônjuge deve receber como um princípio divino todo o seu amor, todo o seu cuidado, todo o seu respeito, todo o prazer. É dever. Olha só. Responsabilidade é amar completamente o outro. E aqui o amor envolve tudo. Envolve intimidade, envolve carinho, envolve tudo que você possa imaginar dentro de um casamento em que é regido pelo amor ao outro e não a si mesmo. O dever é o ao outro, perceba? Por isso que a sexualidade bem organizada e bem feita dentro do casamento é quando você pensa no outro e não só em si mesmo. Hoje a sexualidade pregada por aí é: realize os seus desejos, mate a sua vontade, tenha prazer e use o outro. O que Paulo está dizendo é o oposto. É o oposto. Você oferece prazer, você oferece carinho, você é afetuoso, você pergunta: está bom? Está gostando? É isso mesmo que te agrada? Porque o que o outro pensa é mais importante do que eu penso dentro da relação do casamento. Percebe como é radicalmente oposto? E a mulher tem o mesmo direito do homem. Percebam isso. Existem muitas mulheres dentro da igreja insatisfeitas nessa área porque os maridos nunca ouvem o que elas gostam. Os maridos nunca dão atenção e as mulheres esfriam, não gostam. E às vezes têm filhos e falam: poxa, o meu sonho era ser mãe. Então, isso aqui para mim, minha irmã, se você não tem uma sexualidade bem resolvida na sua casa, você tem um grande problema. Meu irmão, se você não ouve a sua mulher em termos de sexualidade, você tem um grande problema. Porque o apóstolo Paulo está dizendo para você, casado dessa noite, você precisa ter um leito conjugal prazeroso, bom, satisfeito para os dois. Se você nunca perguntou para sua mulher, depois de ter relação com ela, se foi bom, eu estou dizendo para você que você deve perguntar. E você também, mulher, perguntar ao seu marido se foi bom. Por quê? Porque a cama é um lugar em que o outro é satisfeito para a glória de Deus. É Deus que se glorifica com esse pensamento em que a sexualidade abençoa o outro. Por isso que eu digo que eu não prego para as crianças, né? Você entendeu hoje por que eu não prego para as crianças? Porque nós chegamos em momentos em que Paulo está falando abertamente coisas que são de adultos. E é claro, a gente não pode fugir desse texto. Não pode minimizar o que ele está falando. Ele está falando isso. Claramente sobre isso. Está falando com casados aqui. Casados. A outra questão interessante, além dessa cumplicidade, é essa questão aqui da autoridade. Percebeu isso no texto? A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo. Meu corpo, minhas regras. Não funciona assim. Nem o homem. Nem o homem tem autoridade no seu próprio corpo. Por quê? Porque se houve casamento, há autoridade complementar, cumplicidade de autoridade. O meu corpo serve para a glória de Deus quando eu satisfaço a minha esposa. O corpo da minha esposa glorifica a Deus quando satisfaz a mim. Percebe que o corpo não é algo ruim no pensamento de Paulo e no pensamento cristão? O corpo não é algo ruim. O desejo não é algo ruim. A intimidade não é algo ruim. Ela se torna ruim quando a gente tem uma visão teológica ascética. E o ascetismo destruiu a história de muitas igrejas, de muitas famílias, e é uma visão que o apóstolo Paulo não está defendendo. O apóstolo Paulo está negando o ascetismo. Sexualidade não é pecado dentro do casamento. Pecado é não ter uma boa sexualidade. Pecado é não ser bem resolvido nessa área. Pecado é estar insatisfeito e seguir a vida como se nada tivesse acontecendo. Pecado é não dar atenção para essa área na opinião do outro e não da sua. Talvez se você chegar na sua casa, você nunca perguntou isso para sua esposa. Pergunte, talvez você vai se surpreender com a resposta. Talvez você nunca perguntou isso para o seu marido. Pergunte, talvez você vai se surpreender com a resposta. E não sou eu que estou dizendo para você fazer isso. É o apóstolo Paulo. Porque a autoridade é do outro. E se o outro tem autoridade, você precisa prestar contas ao outro. Quando você está trabalhando, você quer saber se o seu trabalho foi bem feito, você pergunta ao chefe. Por quê? Porque ele é a autoridade. No casamento, o outro é a autoridade do seu próprio corpo. Então pergunte ao outro, para que você tenha uma resposta. E se a resposta for negativa, não seja egoísta. Seja alguém que ouve e acerte. Para que essa área seja bênção na sua casa, seja bênção na sua família, porque essa área glorifica a Deus. Não se esqueça disso. Essa área é uma área que glorifica a Deus dentro do casamento. E para você servir a Deus de uma forma plena, essa área precisa ser bem resolvida. Essa área precisa ser trabalhada, transformada. Deixe seu dedo aí e abre comigo em Provérbios, capítulo 5. Olha só o que o sábio de Provérbios tem para nos ensinar sobre isso. Capítulo 5 de Provérbios. Olha só o que diz a partir do versículo 15. Aqui ele está falando de relação íntima. Aí ele diz assim, conselho para o filho dele. Bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Por que permitir que as tuas fontes e teus ribeiros de água se derramem pelas ruas? Sejam somente para ti e não divididos com estranhos. Que a manancial seja bendita. Alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade. Qual é a figura aqui? A figura da água é: não despeje o seu prazer, a sua carícia, o seu amor, a sua afetividade em lugares impróprios. Não derrame da sua água, e aqui a água é símbolo do amor, da sexualidade, com estranhos, né? Não use o seu fôlego na pornografia, no seriado. Não use aí iludindo com conversas malignas no WhatsApp, com nhenhenhê no trabalho. Não desperdice a sua sexualidade pela rua. Ao contrário, satisfaça com a sua manancial com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com quem você está casado. E agora o 19, olha a figura que aparece, é a corça. É. Corça aqui não é carro, tá bom? Porque não existia ainda. Corça aqui é um bicho. Nós cantamos uma música que aparece a palavra corça. Lembra? Assim como a corça anseia pelo quê? A água. E do que ele está falando aqui em cima? De água. Olha só. Como a corça. Então, o desejo pela água do outro. Olha só, um animal que deseja a água do outro, deseja beber da água do outro. Lembra, a água aqui é sinônimo de prazer, de sexualidade. Não derrame lá fora. Que a corça que você é dentro da sua casa, que anseia por essa água, como corça amorosa e gazela graciosa, agora é obsceno. Que os seios de tua esposa sempre te saciem e que te sinta sempre embriagado pelo seu amor. Está na Bíblia isso, né? Não inventei isso. Viu o que ele está dizendo? Você entendeu? Você quer que eu leia de novo? Percebeu o que é isso aqui? Que seja algo bom, prazeroso, que sacie os seus desejos. E é claro que a sexualidade dentro do casamento, ela tem um longo período e tem muitos, né? Quando você casa, depois de um tempo, quando você está já no, na fase final da vida, a sexualidade vai mudando de acordo com o tempo, o jeito, a prática, vai mudando. Mas sempre tem que ser algo muito bem resolvido dentro do casamento. Sempre tem que ser muito bem resolvido. E aqui provérbio é muito claro. Que sempre te saciem. Que o toque, o carinho, a afetividade, o amor. Descubra qual é a linguagem do amor do seu cônjuge. Como ele gosta de ser amado, né? Se você realmente quer amar a outra pessoa, você tem que entender como ela deseja ser amada, e não como você ama ela. Às vezes você acha, ah, eu vou fazer isso e ela vai gostar. Às vezes não, né? Ah, vou fazer desse jeito e vai gostar. Às vezes não. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe ler a linguagem do amor da outra pessoa. E aqui a ideia de saciar sempre tem que estar envolvido, embriagado nesse amor relacional. Então, boa dica dentro do casamento, tenta entender como o seu cônjuge se sente amado na fase que você está vivendo agora. Como ele se sente amado? E você se esforça para amá-lo do jeito que ele se sente amado. Vou dar um exemplo na minha casa. A linguagem do amor da Kate é serviço. Para que eu mostre que eu amo ela, não adianta comprar presente, não adianta ficar falando eu te amo, sendo romântico. Ela se sente amada quando eu fico lá carregando aquelas coisas que ela transporta, que nem um camelo. Boto coisa na cabeça, boto no carro, dirijo o carro, vai para baixo, vai para cima, chego lá na onde ela tem que fazer decoração, desmonto tudo. As melhores noites de amor são depois de um dia de camelo. É isso que acontece lá em casa. Porque a linguagem do amor dela é serviço. Ela se sente amada quando eu a sirvo. É uma linguagem do amor. A minha é o oposto. Quando ela tenta me agradar me servindo, eu nem ligo. E ela tenta, se esforça muitas vezes fazer isso. Isso não é a minha linguagem do amor. A minha linguagem do amor é palavras de afirmação. E o que é palavras de afirmação? Palavras de afirmação, toda vez que eu termino aqui de pregar, a primeira pessoa que eu pergunto para ouvir é a minha mulher. Eu me sinto amado quando ela aguenta eu falando uma hora. Ela aguenta. E manter a Kate atenta é difícil. Mas eu me sinto amado quando ela chega e fala assim, olha, eu prestei atenção no que você falou. Foi ruim, mas eu perseverei até o fim. Né? Foi ruim, não entendi nada, mas eu me insisti, perseverei. Né? Eu me sinto muito amado quando ela diz isso, que ela se esforçou em ouvir e falar, poxa, foi legal, foi ruim. Não interessa se foi bom ou ruim para mim. Interessa que ela está dizendo que ela se comprometeu. E ela percebeu já isso. Isso é a linguagem de amor. A gente está tentando amar o outro na linguagem que o outro entende, que o outro percebe. É interessante você perceber como a sua esposa, como o seu marido se sente amado. Porque às vezes a gente está a vida inteira fazendo uma coisa, achando que está agradando e não está. Uma vez foi muito legal na minha casa, porque o meu pai, quando ele estudava, a minha mãe preparava para ele uma vitamina de banana e maçã todos os dias. Todo dia. Meu pai ia sair para estudar à noite e tinha uma vitamina de banana e maçã. Todo dia ele tomava, todo dia tomava, todo dia ele tomava. A minha mãe achava que era o máximo, né? Até um dia que meu pai falou para ela que ele odiava vitamina de banana com maçã. Ela falou, mas por que você bebe? Ah, porque você faz. E meu pai falava, toda vez que eu bebia, eu fechava o nariz para não sentir o gosto e tomava. É a linguagem do amor péssima, porque um querendo amar fazendo a vitamina e o outro querendo amar tomando aquilo que não era bom. Percebe quando não tem comunicação da linguagem do amor, a gente fica se esforçando em fazendo uma coisa que não está rolando. Porque não há comunicação. Não adianta você querer amar do seu jeito. Não adianta você querer ter uma relação íntima na sua casa pensando no seu próprio prazer. Quando você pensa no prazer do outro, isso é mútuo, aí você tem uma relação saudável, uma relação prazerosa, algo muito bom dentro da sua casa. Esses são os princípios que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Essa mutualidade, complementariedade, esse interesse pelo outro. E aí ele apresenta um perigo, e nós estamos já na reta final. Qual é o perigo? Versículo 5. Não vos negue um ao outro. É o oposto do que eles estavam pensando. Olha, você tem que abrir mão da sexualidade para crescer espiritualmente. Paulo está dizendo o oposto. Não se neguem um ao outro. Não se neguem. A não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, Uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da sua falta de controle. O perigo da abstinência, do que eles estavam propondo ali. Paulo é muito sério com eles quando fala para que não se privem um ao outro. Escolas judaicas debatiam quanto tempo o homem tinha o direito, olha só, de jejuar e abster da relação sexual. Percebe que o apóstolo Paulo está dando um combate? É consenso. Não adianta o homem falar assim, vou abrir mão disso durante 2 semanas para ser mais espiritual. Não pode. E nem a mulher, porque aqui o caso mais perigoso talvez seja das mulheres escatológicas. Ah, agora vou abrir mão disso porque... Não, tem que ser consensual. Paulo está dizendo que há uma parceria. O apóstolo afirma que essas escolhas podem ser pratos cheios nas mãos de Satanás, o opositor. O consentimento é indispensável nesta decisão, quando um propósito específico pode acontecer. Consentimento é importante. Não use essa área da sua vida como uma punição, né? Fez alguma coisa, vai dormir lá na casa do cachorro, né? Fez alguma coisa, vai dormir agora de calça jeans. Entendeu? Você usa como uma punição. Não faça isso. Não faça isso. Dialogue, converse, acerte. Abrir mão dessa área é entregar para o diabo. É você abrir uma coisa para ser tentado dentro da sua casa. Por isso você precisa conversar, dialogar, entender o relacionamento dentro da sua casa, para que você não exponha a sua casa ao diabo. Não exponha a sua casa ao adversário. E essa ideia de abstinência por oração é uma coisa interessante. Vou dar um exemplo prático disso. Eu estou casado com a Kate, vai fazer essa semana dia 16, não posso esquecer, eu acho que é sexta-feira, vamos fazer 16 anos de casados. Desde que nós casamos, nós vamos para o acampamento. E no acampamento, praticamente o mês todo, a gente dorme separado. Isso é consensual. Nós decidimos fazer isso. Nós abrimos mão disso, do nosso leito conjugal, para servir. Esse é o exemplo disso aqui. Consentido. Ó, eu vou lá no acampamento, vou dormir naquele quarto bem cheiroso, que é o dos homens, bem organizado, com aquela molecada toda, né? Nossa, é um chiqueiro aquilo, né? Mas para um bem maior. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Para servir uma viagem missionária, ou para se dedicar a um jejum durante uma semana, por uma causa, sei lá, alguma coisa que você está querendo, em parceria, e aí você combina, porque o casamento é mútuo. Toda vez que você não é transparente com o seu cônjuge, você está oferecendo o seu casamento ao diabo. Toda vez que tem coisas escondidas dentro da sua casa, seja no celular, seja no computador, seja numa série, seja num livro, seja numa conversinha, toda vez que tem coisa escondida no seu relacionamento e tem outra pessoa envolvida, é um prato cheio para o diabo. Vai dar ruim. Não existe conversa mole sob controle. Não existe. Nem para homem, nem para mulher. Vai cair na mão do diabo. Por isso, seja transparente com a sua esposa, com o seu marido. Abra o jogo, abra o coração. Cresçam juntos nessa área que é tão importante dentro do reino de Deus. E por fim, Paulo termina revelando o princípio aqui. E não a ordem, não o dever. O princípio está nos 2 últimos versículos. Todavia, digo isso como concessão e não como mandamento. O quê? Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu estou. Olha só o desejo de Paulo para servir a Deus. Era que ficasse sozinho como ele está. Mas, olha o que ele está dizendo. Cada um tem o seu dom, que é de Deus. Estar sozinho como Paulo está, não é melhor, não é mais espiritual. Porque cada um recebe de Deus o dom. Um de um modo e o outro de outro. Não existe uma lei, não existe uma regra, existe o princípio e o dom. Paulo, e não Paula, revela a sua condição e a sua visão em relação ao ministério que vivenciava. Não existe um padrão absoluto para servir a Deus, mas todos são chamados para a obra da maneira que estão, casado, solteiro, divorciado. Como você está, você pode servir a Deus. Hoje nós estamos falando especificamente de casados. Não há impedimento para obedecer. O poder do serviço é o Espírito, que nos capacita com dons para a obra. Não existem dons superiores ou inferiores, pois o fruto do Espírito é amor. Esse é o dom superior, o amor que permeia todos os outros dons, que quando inunda o nosso coração, revela a unidade e não a disputa. O dom que você recebeu de Deus, use ele da maneira que você está, como você está. Se você está divorciado nesse momento, não fique desesperado, querendo casamento, relacionamento. Não, você pode servir a Deus dessa maneira que você está. Deus te deu o Espírito. Você está solteiro? Não precisa desesperadamente arrumar um namorado, um casar-se para servir a Deus. Sirva do jeito que você está. Está casado? Não precisa abandonar o casamento. Não, não precisa. Você pode servir a Deus desse jeito que você está. Cada pessoa, no momento da vida que está vivendo, com o poder do Espírito, pode servir a Deus, ser um instrumento de graça, porque você pode ser um ministro de Deus, um testemunho de Deus, do jeito que você está, como solteiro, como divorciado, como casado. Deus vai te usar desta maneira. Basta você querer ser usado. Basta você querer ser uma testemunha, basta você querer se dispor a servir a Deus. Hoje, nesse foco que o apóstolo Paulo nos deu, mais precisamente aos casais, mais especificamente para o casado, você quer servir a Deus de uma maneira plena? Encontre-se dentro da sua casa, num relacionamento adequado, pleno, satisfeito, e aí sim, cada vez mais, você vai amadurecer, crescer e servir melhor dentro do povo de Deus e dentro na sociedade em que o Senhor te chamou e te colocou. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor, da maneira que você está, agradeça-o por essa situação e peça que o Espírito te use nessa condição para melhor servi-lo.